Episódio 152. O que é espiritualidade? O que significa ser espiritual? Olá, eu sou a Cláudia e este é o Tudo Aquilo Que Somos, um podcast e uma comunidade que descomplica a espiritualidade e o teu desenvolvimento pessoal. No Tudo Aquilo Que Somos não existem verdades absolutas e tudo é uma descoberta, porque todos estamos sempre em constante evolução e expansão. Todas as semanas trazemos-te os convidados mais inspiradores, reflexões, exercícios e uma comunidade sagrada que te acompanha, que aprende, se inspira e cresce comigo e contigo. Vem daí descobrir tudo aquilo que és no Tudo Aquilo Que Somos! Olá, eu sou a Cláudia, bem-vindos ao Tudo Aquilo Que Somos, o podcast e a comunidade. Hoje vamos falar sobre o que é isto de ser espiritual, porque este é um grande propósito desta nossa comunidade e também do podcast, desconstruir a espiritualidade e o nosso desenvolvimento pessoal, porque eu sinto que é uma coisa que também está super cheia de teorias e de verdades absolutas e muitas vezes de coisas que nos fazem sentir só que estamos a falhar, que devíamos fazer melhor, e não é esse o propósito todo da espiritualidade. Por isso queria começar por trazer-vos este tema. Peço que ouçam com carinho, com o coração, que questionem aquilo que eu vou dizer sempre. Eu tenho apenas alguns tópicos daquilo que gostava de partilhar convosco hoje e, portanto, é provável que às vezes saia assim um bocadinho confuso. Eu vou dar o meu melhor para ser clara. E pronto, e vamos lá. Então, para mim, neste momento, e eu digo neste momento porque, como é óbvio, também estou sempre a crescer e a minha opinião vai mudando com o tempo, mas para mim ser espiritual neste momento significa que eu estou conectada com esta voz divina que existe dentro de mim, que é a minha intuição, que para mim também é a expressão da nossa alma e que nos está aqui a guiar nesta experiência na matéria, no plano físico que nós estamos a viver. Para mim, a espiritualidade não é algo que eu associo a uma religião. Para muitas pessoas pode ser, porque a religião dá-nos esta certeza de que existe algo maior do que nós, não é? De que existe uma sabedoria que é muito maior do que a vontade da Cláudia ou da Maria ou do Joaquim. Eu não preciso desta certeza de que existe algo maior do que eu associado a uma religião. Eu não tenho qualquer religião, ainda que me conecte imenso com algumas figuras das diferentes religiões que nos são apresentadas no mundo neste momento, mas para outras pessoas pode ser um caminho que está muito associado à sua religião, não há aqui certos ou errados. E para mim este caminho da espiritualidade é também um caminho onde eu sei que não existe separação entre nada, entre mim, os animais, outras pessoas, a nossa própria experiência. A separação existe apenas no plano físico, no plano mental, mas depois, cá dentro, na nossa profundeza mais pura, não existe separação entre nada e entre ninguém. E é exatamente por isso que eu queria gravar um episódio sobre espiritualidade, porque hoje em dia, com as redes sociais, nós andamos a ver todos o que é que cada um anda a fazer e muitas vezes fazemos para mostrar nas redes, portanto, se calhar para algumas pessoas nem é um fazer que vem mesmo do coração, é um fazer para mostrar. E o que é que nós vemos? Pelo menos na minha bolha, na bolha do meu Instagram, eu vejo muitas vezes pessoas que estão super conectadas com a sua espiritualidade, que são os guruzinhos, muitas vezes profissionalmente, e são aquelas pessoas que bebem sumos verdes, fazem yoga, meditam, fazem viagens espirituais, têm uma alimentação à base de plantas, e nós vemos isto e sentimos que estas pessoas têm poucos desafios, ou os desafios que têm conseguem superá-los na boa porque são super espirituais. E é isso que eu quero desconstruir e reforçar, que não é por uma pessoa meditar 5 horas por dia, ou fazer 3 horas de yoga, ou fazer um jejum em que só se alimenta da energia do sol ou só comer comida crua, que esta pessoa é mais espiritual do que eu ou do que tu que me estás a ouvir. É claro que todas estas ferramentas que eu mencionei, o yoga, a meditação, a respiração, o journaling, a descoberta do nosso desenvolvimento pessoal, nos ajudam a lidar com a nossa experiência na Terra. E por isso são ferramentas que estão tão estereotipadas no mundo da espiritualidade. Mas isso não quer dizer que eu, ao fazer estas coisas, vou conseguir sempre lidar com tudo o que me acontece. É claro que hoje em dia olho para a minha vida e existe uma responsabilização muito grande. Eu sei que aquilo que me acontece, eu co-criei esta minha realidade. E mesmo que eu não sinta que eu criei esta realidade, há aqui uma aprendizagem para fazer. Portanto, eu nunca me sinto uma vítima daquilo que me vai acontecendo. Mas isso não quer dizer que eu consiga lidar sempre bem com isso. Claro que hoje em dia não fico tanto tempo neste marasmo do sofrimento, do chicotear e da culpa e do sofrimento, mas obrigo-me a sentir também as coisas, porque nós não podemos mesmo estar só a viver a experiência espiritual, porque a experiência espiritual, como nós somos responsáveis por tudo, é muito fácil pôr o pó por baixo do tapete, mas eu também tenho um corpo físico que me está a mostrar imensas coisas que eu estou a sentir e não estou a conseguir lidar e preciso de trabalhar com essas coisas do corpo físico também. E para mim esta é a grande magia da espiritualidade. E se nós formos àquela célebre frase que eu já nem sei quem é que disse, mas sei que já disse bem umas 5 mil vezes neste podcast, e que é: nós somos uns seres espirituais a viver uma experiência na matéria, não é? Se nós formos a este princípio e ficarmos ali no meio, onde eu sou observador da minha, do meu crescimento espiritual e do meu crescimento físico na matéria. Não posso estar sempre só num lado ou estar sempre só no outro. Para mim o caminho é aqui o caminho do meio, onde eu sou observadora. Porque é tão fácil também, quando nós entramos no caminho da espiritualidade de pés e cabeça, quando entramos no mundo da lei da atração, no mundo de eu sou co-criadora de tudo e tudo acontece para que eu tenha esta elevação espiritual, esta elevação de alma, é muito fácil nós aceitarmos tudo, assim, de mão beijada, não é? Ah, eu aceito porque era isto que era importante para o meu crescimento. Mas se não passarmos por todo o desconforto, se não passarmos pelo luto, pelo sofrimento, acho que é um trabalho super superficial. E isso é que temos de ter muita atenção a estas ratoeiras em que nos vamos metendo ao longo do nosso caminho, não é? O spiritual bypassing é uma coisa muito perigosa. Vou-vos dar um exemplo, não é? Quando eu partilhei, cheguei aqui ao podcast e partilhei como é que estava a gerir toda esta mudança para a Madeira e de repente apanhar Covid e a vergonha, o medo e tudo aquilo que estava a sentir, eu estava a processar a minha experiência na matéria, não é? E precisei de ficar uns dias ali, naquele desconforto, naquela tristeza, naquela angústia, para depois conseguir dar o salto. Para mim é esta a dança que se deve fazer. E é muito, voltando aos gurus que nós vemos no Instagram, é muito injusto também da nossa parte acharmos que, ok, eu até admiro esta pessoa que sigo, ela parece-me ser super calma e parece-me ser super bem resolvida e não tem problemas, e por causa disso, na minha cabeça, esta pessoa não tem. Isto é endeusar. E como não existe separação nem hierarquia, ninguém é mais ou melhor. Podemos estar, se calhar, um bocado mais evoluídos espiritualmente, mas esse é um conceito que nem sequer devia entrar aqui, não é? Porque esta questão da hierarquia, de alguém estar mais ou menos, é só da mente. Portanto, ao nível do coração, todos somos pessoas que estão a aprender, que estão a evoluir e estamos em níveis de aprendizagem diferentes, mas nenhum é melhor do que o outro. Portanto, também não achem que os vossos gurus que vocês acompanham, os autores dos livros que vocês leem, não sintam que essas pessoas, até por falarem de um tema, são os maiores especialistas nessa área e nunca têm dúvidas nem medo nem problemas. Muitas vezes, até quando partilhamos uma coisa, nós precisamos tanto de interiorizar essa mensagem que repetimos e repetimos isso incessantemente no nosso trabalho, porque precisamos estar em contacto com esta mensagem constantemente. Mas também acho que devia haver mais transparência nas redes sociais, e não acho que as redes sociais sejam o espaço para lavar roupa suja, mas mais transparência dos desafios que estamos a passar, porque toda a gente tem desafios e toda a gente tem surpresas na vida com as quais não sabe lidar. Mas pronto, isto foi só um parênteses. Então, trago-vos aqui alguns elementos que tu podes trabalhar para desenvolver a espiritualidade. No fundo, são assim algumas verdades que o mundo da espiritualidade nos ajudam a descortinar. Então, em primeiro lugar, sentir que nós fazemos parte deste universo mágico. E quando digo mágico, é mesmo saber que existe algo que vai para além deste mundo físico e que existem coisas que nós não conseguimos explicar. Coincidências, milagres, coisas que nós vemos e, sabem, ovnis, objetos voadores não identificados, coisas que nós vemos no plano físico e nem a nossa mente nem consegue perceber. E ao mesmo tempo sentir que estamos todos conectados, não é? Que há uma divindade em cada um de nós e que não existe mesmo separação. Este é um dos princípios base e não é à toa, porque esta separação é causadora de muito sofrimento no mundo, em todos os níveis. Depois, honrar que esta conexão divina que nós temos, este caminho de saber que existe uma sabedoria dentro de nós que nos guia, é única, e saber também que esta é a maior ferramenta de conexão que nós temos e que é uma coisa que está dentro de nós. Eu até posso procurar fora um mapa para me orientar cá dentro, mas se eu não fizer o caminho cá dentro, se eu não me perder cá dentro, se eu não passar pela travessia do deserto neste caminho cá dentro, eu posso procurar todas as ferramentas fora e nunca vou conseguir encontrar-me. E isso é muito triste, não é? Quando nós damos só o poder para as ferramentas externas e não fazemos o trabalho cá dentro, no nosso coração. Saber também que este caminho do desenvolvimento pessoal, desenvolvimento da nossa espiritualidade, de conhecer a nossa essência, de compreendermos que vida é que nós queremos viver e assumir isso e dar os passos nessa direção é o maior compromisso que nós podemos fazer connosco. E que é também o nosso, devia ser o nosso maior foco, não é? O nosso foco não devia ser acumular riqueza, adquirir bens, ter um cargo mais alto no trabalho, quando de repente isso vai trazer um desgaste muito grande à nossa vida e à nossa rotina, não é? Todas estas coisas são superficiais, são caprichos do plano material, quando na verdade o caminho do plano material, ou o grande objetivo do plano material, é o de nos ajudar a sentir coisas, não é o de nos trazer mais ganância, mais arrogância, mais esta vontade do ego de querer mais e mais. É importante também neste caminho da espiritualidade, como eu já disse e volto a dizer mil vezes, é honrar tudo aquilo que estamos a sentir. E honrar não significa alimentar, nem significa que eu agora identifique-me com isto que eu estou a sentir. Nós temos imensa dificuldade em perceber que nós podemos sentir muitas coisas ao mesmo tempo. Nós achamos, somos muito limitados quando identificamos as nossas emoções. Achamos que eu posso estar triste com uma área da minha vida, mas estar feliz, porque sinto que a minha vida está em equilíbrio, apesar de eu estar descontente com o meu trabalho, por exemplo. Ou achamos que temos de ter todas as respostas na nossa vida, em todos os momentos, e ficamos muito desconfortáveis com a incerteza. E é preciso nós, neste caminho da nossa espiritualidade, reconhecermos que isto faz parte, a aceitação de que eu não sei sempre qual é a direção que quero ir, eu não sei sempre identificar e reconhecer aquilo que eu estou a sentir, porque muitas vezes estou a sentir várias coisas ao mesmo tempo e tudo é válido, desde que não haja uma identificação formal de que nós só somos aquilo, de que, por exemplo, eu sou só a minha doença, ou eu sou só a minha profissão, ou eu sou só esta tristeza que agora ando a sentir, ou esta alegria enorme que ando a sentir, não é? Eu sou só esta pessoa louquinha, alegre, que agora está super entusiasmada com uma gravidez ou com uma mudança de trabalho. Não, nós somos várias coisas. Eu falei aqui em emoções, e emoções em inglês significa... Eu falei aqui em emoções, e emoções em inglês diz emotion, e que significa energy in motion. Portanto, também é importante reconhecermos que as nossas emoções estão sempre a mudar, não é? Energia em movimento. E às vezes a minha energia está mais para um lado, outras vezes está mais para o outro, mas não é de todo quem nós somos. Faz parte da nossa experiência, durante uns breves instantes, sentir esta energia a mover-se no meu corpo, na minha cabeça, no meu coração. Sim, claro que sim. Mas não é quem nós somos. Outro elemento que nos conecta com a nossa espiritualidade é reconhecer que cada momento que estamos a viver é mágico e é precioso. Esta certeza de que só existe um momento presente é, assim, uma grande âncora para a nossa conexão interior, não é? Não vale a pena eu estar a perder tempo a remoer com coisas que aconteceram no passado ou a projetar o meu futuro, e é algo que a mente se preocupa muito, não é? A mente adora ir ali atrás e ir às situações e tocar na ferida e ficar ali a sofrer, ou adora preocupar-se com o futuro e ficar a projetar. E todos estes elementos que distraem a mente desconectam-nos da voz do nosso coração, desconectam-nos do nosso caminho da espiritualidade. Portanto, se nós estivermos enraizados a sentir aquilo que o momento presente nos traz, e se não virarmos as costas ao desconfortável, ao bom, ao ter esta gratidão infinita por estarmos vivos, então estamos no caminho da descoberta da nossa espiritualidade. Saber identificar o que é uma coisa do caminho espiritual / voz da nossa intuição e o que é um atributo da nossa mente, do nosso ego, da nossa experiência na matéria. Porque, como eu estava a dizer, para mim, o caminho faz no meio, não é? Eu não posso estar só no plano espiritual, nem devo estar só no plano físico. Então, se eu olhar para a minha vida como eu sou a observadora de todas estas coisas que estão aqui para mim, para o meu desenvolvimento, não há um julgamento constante, nem há um ping-pong, há uma consistência, há um enraizamento. Conectarmos com a nossa espiritualidade, também temos de saber que é uma coisa que está à distância de uma inspiração e de uma expiração. Que é muito fácil nós voltarmos para dentro se criarmos esse espaço no nosso dia, no nosso corpo para o fazer. E às vezes é só mesmo isso, é só parar a meio das minhas compras no supermercado e enquanto olhar para a prateleira dos detergentes, inspirar e expirar e saber que eu estou aqui e que posso sempre voltar-me para dentro, para o meu corpo. E que é uma coisa que, como eu estava a dizer, nós podemos adquirir todo o conhecimento cá fora e comprar todos os livros e fazer todos os retiros e seguir mil e um gurus e ficar falidos com todo o dinheiro que investimos, sim, mas se não fizermos o trabalho cá dentro não vai servir de nada. E o caminho da espiritualidade é um caminho de nos despirmos, não é? De retirarmos estas camadas. É muito mais de desconstruir quem nós achamos que somos do que propriamente de trazer mais despesas. Portanto, queria só reforçar que o caminho da espiritualidade não precisa de ser um caminho dispendioso. E claro, saber que cada caminho é um único. E que os caminhos se cruzam e que esta experiência na matéria que nós estamos a ter e que às vezes nos faz sentir e dizer coisas e pensar que nós não achamos assim tão nobres e tão dignas, não reneguem isso, não reneguem às vezes sentirem coisas que não se orgulham ou dizerem coisas que pensariam, epá, nem acredito que disse isto. O mais importante é ter esta consciência para não continuarmos a repetir esses comportamentos. Como é que nós nos podemos conectar mais então com a nossa espiritualidade? Obviamente que o mais importante é parar, não é? Parar a meio do meu dia e há sempre tempo, mesmo quando nós achamos que não há tempo, há sempre tempo para inspirar e expirar, sermos mais os observadores, estarmos menos na mente e sentir mais no corpo. Isto é uma coisa que eu estou sempre a dizer aqui e não é à toa, não é? Não é mesmo à toa. Eu sei que nos dias em que eu estou mais na mente, que são os dias em que eu preciso de maior enraizamento, preciso de estar mais comigo, preciso de parar para respirar, preciso de meditar, preciso de alongar o corpo ou de fazer yoga, preciso de sair do plano físico e passar para o plano espiritual. E sei que há dias em que estou só no plano espiritual e preciso de fazer qualquer coisa para me enraizar no corpo físico. A escrever, claro, sempre, é uma ferramenta incrível, gratuita, acessível a qualquer pessoa que me está a ouvir. Acho que toda a gente que me está a ouvir tem acesso a um papel e uma caneta e nós achamos que, não é, a nossa mente acha que para escrever tem de ter tudo uma estrutura super linda e que tem de fazer as perguntas certas e, claro que sim, muitas vezes isso ajuda, mas eu posso simplesmente pegar numa caneta e escrever livremente aquilo que eu estou a sentir. Pode ser em tópicos, pode ser apenas palavras, pode ser uma poesia. Não há certo ou errado, não se esqueçam, isso é só um conceito da nossa mente e temos de descolar-nos destes conceitos da mente para entrarmos na essência do nosso coração. Ter muita compaixão por nós ao longo de todo o processo, claro. É ter compaixão pelo outro, ter compaixão pelo mundo e ao mesmo tempo encarar cada segundo da nossa vida como um milagre. E às vezes há dias em que é chato estar vivo, há dias em que eu penso, epá, fogo, isto estar vivo dá muito trabalho, tipo, cansa. Mas depois há outros em que um segundo, aquele segundo foi completamente mágico e essa magia acontece em coisas tão simples, numa respiração, a ver o meu bebê a brincar, a ver um pássaro a voar na rua, sabem? Isto não é clichês. O nosso dia-a-dia pode ser muito pesado e exigente se nós assim o permitirmos, e é claro que dá trabalho estar vivo, claro que sim, mas depois a magia acontece na simplicidade, acontece no dia-a-dia, naqueles momentos onde nós não estamos à espera, de repente o nosso coração é invadido por uma paz e por um amor que nós nem conseguimos explicar, e isso é lindo, esta magia das nossas vidas. Depois saber que, claro, aquilo que nós resistimos persiste, não é? O que resiste persiste, é assim que se diz. Portanto, eu pergunto que emoções é que estão aí a deixar persistir, porque elas vão se transformar em desequilíbrios físicos no nosso corpo, e por isso é importante nós termos contacto com as nossas emoções, compreender aquilo que nós estamos a sentir, honrar aquilo que estamos a sentir, mas também encontrar formas de libertar essas emoções através da dança, da respiração, do exercício, de sexo, qualquer coisa que nos ajude aqui a libertar o corpo físico e a mexer com esta energia. Lembram-se que emoções vêm de emotion, energy in motion. Depois, ter fé, claro, e aqui a fé, mais uma vez, não é algo que tenhamos de associar a uma religião. Eu tenho imensa fé em mim e como já vos disse, não estou associada a nenhuma religião. A fé é muito diferente de expectativas, atenção. Quando nós dizemos, eu estou com fé que vá ter um parto vaginal. Malta, isto é uma expectativa, e eu sei, porque eu estava cheia de expectativas para o parto que eu iria ter, e portanto acho que este exemplo é perfeito. Ter fé é uma confiança total, é uma rendição total, que exige muita coragem, porque significa que, olha, eu vou ter um bebê, e vou ter um parto, e vou render-me àquilo que vai acontecer neste parto, porque há mil coisas num parto que eu não vou controlar, e portanto, ok, a minha mente até pode ter esta expectativa de ter um parto vaginal, mas eu vou render-me totalmente e não vou deixar que esta expectativa interfira no meu processo de rendição. E é isso aqui a fé. É render sem ter qualquer necessidade de controlar. É confiança pura. É uma confiança corajosa, vamos dizer assim. É confiar, render. Porque é preciso muita coragem para rendermos, não é? Para abrir mão, para deixar ir. E depois, como eu já disse também, viver com o desconforto, viver com o mistério. Porque isso também é preciso para render, não é? Eu estou perante uma situação aqui à minha frente e eu não sei o resultado desta situação. E está tudo bem. Ninguém sabe, na verdade, ninguém sabe como é que vai ser a nossa vida daqui a 5 minutos. E, portanto, não vale a pena nós acharmos que temos sempre tudo controladinho, porque isso, malta, adivinhem de onde é que isso vem. Já sabem, não é? Vem da mente, do ego, da personagem. E pronto, já sabem, para se conectarem mais com a vossa espiritualidade, têm de acreditar que são seres divinos, completos, únicos, merecedores de tudo o que é bom nesta vida, honrarem a vida que querem viver sempre e promoverem práticas que vos conectem convosco através de, já disse aqui muitas, encontrem as que vos fizer mais sentido e, acima de tudo, ponham a mão na massa, façam estas práticas, comecem a distinguir o que é a voz do vosso coração, o que é que vos conecta com esta divindade, não é? Também com esta fé, esta rendição corajosa, esta coragem, e acarinhem com também muito amor tudo o que vem da mente, do ego, porque ele tem aqui uma função, não é? Que é proteger-nos, e nós simplesmente temos de deixar também que a nossa mente confie que existe algo mais em nós para nos guiar para além dela. Espero que vos tenha sido útil este episódio. Venho só dizer-vos que ainda temos alguns lugares para o workshop Corpos Sagrados. É um workshop que está a ser organizado pela Dina, do Corpo Medicina. É um workshop que, tal como o nome indica, é para estarmos no corpo e para experimentarmos as várias práticas espirituais e também exercícios muito práticos que nos ajudam a conectar com o nosso corpo através da arte, da respiração. Eu vou falar sobre intuição. E convido-vos mesmo a ir, se querem começar a conectar com a vossa espiritualidade, este evento é um excelente início, ou uma continuação, claro, porque isto é um trabalho diário para a vida toda. O workshop vai ser no dia 21 de março, inscrições e informações é para o e-mail info@corpomedicina.com. Obrigada por estarem desse lado, por me ouvirem, espero que este episódio tenha tocado nos vossos corações ou alertada aí para umas luzinhas na vossa mente de coisas a questionar. Até para a semana, um dia cheio de sol interior.